Tá, eu queria focar mais na questão assim do uso de medicamentos químicos, né, para tratamento psiquiátrico, né? Eu tenho um amigo que morreu faz menos de 2 meses. Ele era esquizofrênico e morreu muito por abandono familiar e dos amigos, inclusive eu até meio que abandonei ele por último, porque tinha parado de tomar remédio e estava em surto, né? E eu vejo que o medicamento ajuda muito em muitos casos, mas eu queria que você fosse pelo caminho inverso, né? De falar assim, baseado nesse livro, Epidemia sobre a Enfermidade, dar uma luz assim de que outros tipos de terapias ou processos, sei lá, médicos, possam facilitar para a pessoa voltar a ter uma vida normal, assim.
Vou falar rapidamente, assim, só algumas ideias. Obrigado, Renê. Primeiro, assim, realmente, não só esse livro, tem muitos outros trabalhos. E é uma coisa interessante, esse livro do Robert Taquer, eu chamo ele de Bob, fiquei amigo e para mim é mais fácil falar Bob agora. Mas o livro do Bob é interessante, ele descobriu esse assunto, ele era jornalista, ele participa de congressos médicos, com neurocientistas, assim. É impressionante, porque ele domina o assunto, que é uma questão de dominar. Você não tem que fazer uma faculdade de medicina para saber de neurociência, para saber de neurofarmacologia, né? Você tem que estudar o assunto. Ele estudou. Então ele enfrenta debates. O último que ele enfrentou agora foi com aquele outro, o Alan Francis, que eu falei, que também é crítico da classificação norte-americana, que patologiza tudo. E o Robert tem uns pontos de divergência com ele. E ele discute com psiquiatras, ele vai a congresso, associação psiquiátrica norte-americana, mundial, por aí afora, e enfrenta qualquer discussão de qualquer nível. Mas o interessante é que ele era estudante e recém-formado, e foi trabalhar numa empresa que fazia resenhas de matérias para empresas. Por exemplo, a empresa de mineração, ela quer saber tudo que se publicou em jornais, sinopses, né, sobre mineração naquele período, para ela ver mercado, interesse, problemas, questões, denúncias, isso, etc. E ele ficou intrigado com uma matéria que dizia que uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde, em vários países, teve um achado interessante. Esse achado interessante era que os países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, era um conceito que se usava na época, países mais pobres, tinham o melhor resultado no tratamento de pacientes esquizofrênicos do que os países mais desenvolvidos. Esse é o resultado. Pegaram um monte de pessoas que tinham o diagnóstico de esquizofrenia lá na África, em vários países, no Senegal, não sei onde, e lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, e viram que os pacientes da África, da Ásia, não sei das quantas, da América do Sul, mais pobres, tinham melhor recuperação. Melhor recuperação significava voltar a trabalhar, casar, ter uma outra vida, sair daquela situação de ser. Então, ele ficou curioso com isso. Mas por quê? Ela foi a pergunta. Por quê? Logo depois ele viu, nesses estudos, uma pesquisa de Harvard, falando a mesma coisa, entre locais com mais e menos desenvolvimento. O elemento comum que tinha nas pesquisas, e que nos locais onde o desenvolvimento do tratamento era pior, era a medicação permanente, o uso acessível, fácil, regular de medicamento antipsicótico, né? Que é o termo que o laboratório inventou, né? Porque ele era chamado de neuroléptico. Aí começaram a chamar de antipsicótico para parecer que ele é contra a psicose, ele cura a psicose, igual o antigripal, antibiótico, não sei o quê. Na verdade, é uma estratégia de marketing. E nos outros países não se tinha o mesmo acesso. duas hipóteses mais importantes. Uma que nos países desenvolvidos as pessoas cuidam mais de si e menos dos outros, você falou do seu amigo, e nos países subdesenvolvidos as pessoas cuidam mais do coletivo, se responsabilizam mais. E as duas hipóteses são possíveis, elas não são opostas, elas não são excludentes, né? Que nos países menos desenvolvidos as pessoas se responsabilizam mais pelo familiar, pelo vizinho, pelo amigo, pela pessoa do coletivo, e que também, por outro lado, ele tomava menos medicamentos. Aí começaram a evoluir pesquisas onde pessoas, mesmo nos locais mais desenvolvidos, então não mudava tanto o cenário cultural, tomavam mais medicamentos e outras tomavam menos. E foram surgindo experiências com bons resultados. É o caso dessa experiência finlandesa, que chama diálogo aberto. A ideia do diálogo é uma expressão, desculpe eu falar assim, eu evito falar em autores e tal, mas falei de Jean Foucault, de um autor chamado Mikhail Bakhtin, do dialogismo, um linguista, um filólogo, que fala da importância do diálogo, da inter-relação com o outro, de valorizar o discurso, a voz, a experiência do outro. E, nesse sentido, eles não medicam as pessoas em crise nos primeiros meses de tratamento. Então, quando chega numa crise, chegou a primeira crise, ao invés de passar logo um neuroléptico, eles fazem o contrário. Eles conversam, escutam, ouvem o porquê que está delirando, ouvem a família, o que incomodou. É um trabalho intensivo, muito diferente. Os resultados são tão interessantes que, na Finlândia, o número de diagnósticos psiquiátricos está em decadência há vários anos. Diagnósticos de esquizofrenia. Você pode pegar isso nesse site, eu dou o nome depois direitinho, mas é diálogo aberto, né? Open Dialogue, você botando hoje no Google, o Google é uma maravilha, você bota, você errar o nome, ele corrige você e fala, você quer dizer isso, tal, tal. Você leva para lá, do Daniel Malkler, que é esse psicólogo, largou tudo dos Estados Unidos e foi fazer essas filmagens. Tem outras experiências, a dos ouvidores de vozes, né? Pessoas que começavam, que ouviam vozes e falavam isso com o médico, o cara internava, levava para o hospital, aí parou numa instituição psiquiátrica, você não sai mais. Né? E todo o desenvolvimento aí que a gente sabe do institucionalismo e tudo mais, e trejeitos, e mais a medicação, e mais o conjunto de questões que transforma a vida daquela pessoa. Então, as pessoas começaram a querer entender mais por que ela ouve a voz do que tirar a voz. Qual o significado? Então, vários grupos começaram a se reunir. No ano passado, eu trouxe uma dessas grandes, importantes pessoas aqui, que é uma enfermeira psiquiátrica, chama Olga Hansman. A Olga era uma enfermeira psiquiátrica que teve uma crise, foi internada, ficou anos internada, até que ela começou a achar que o medicamento, ele mais do que tratava, ele ajudava a manter. E ela começou a parar, claro, com acompanhamento, porque é igual uma droga ilícita, você, ou uma droga ilícita como o álcool. Você toma, 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 e você depois, para desusar, né? Para desusar, você tem que fazer um trabalho de desmamar, né? Desmame, você tem que parar aos poucos, até vezes com acompanhamento profissional, etc. Então, muito trabalho de psicoterapia, de psicanálise, de grupos, mesmo com outras visões, entendimento, gestáltica, né? Eles usam muito gestalt em vários países, no Brasil você quase não fala, a psicanálise é muito importante aqui, e nenhuma crítica à psicanálise é quase hegemônica. Agora as pessoas vão ver Nise da Silveira, o filme está bombando aí, eu não vi ainda. Eu li o roteiro, na época ajudei o Berlini a fazer, ou, quer dizer, ajudei muito humildemente uma outra observação. Mas ninguém conhece Jung, que a Nise foi junguiana. Mas ninguém conhece o que é Jung, o pensamento de Jung. Ninguém conhece quase nenhum outro Reich, outros autores. Né? Está falando isso por causa da Gestalt. É um trabalho interessante. Então é a importância. O Franco Basaglia, que foi citado aqui, ele dizia, olha, não me importa você, o que você seja, nem sua profissão, nem a sua tendência, teoria. Você é psicanalista rachiano, lacaniano, junguiano, unicotiano. Me importa é como você é como pessoa, ao lidar com pessoas. Que você aqui não seja só isso, só essa profissão, só essa orientação. Você seja uma pessoa. É. Então é isso. Entendeu? Então tem muitas experiências. Se quiser, depois eu posso passar, provavelmente tem alguma rede aqui de contato, algum desses sites, algum desses interesses. Não precisa comprar o livro não, mas você pode pegar o livrinho, no final tem esses endereços do site ali e tal. No final eu faço indicações de filmes, de sites, tá?